de Jericó. Se encontra em Mateus, no capítulo 20, versículo de 29 a 34, e Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, e Lucas, capítulo 18, versículo de 35 a 43. Nós vamos ler Lucas, Marcos, já fazendo uma adaptação. Estiveram depois em Jericó. Ao sair daí, Jesus, acompanhado dos discípulos e de grande multidão, um cego de nome Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada, esmolando. Tendo ouvido dizer que Jesus Nazareno por ali passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o ameaçavam para que ele fizesse silêncio, porém ele gritava mais alto, mais forte: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus então parou e mandou que o chamasse. Alguns o foram chamar, dizendo: tenha ânimo, levanta-te, que ele te chama. Bartimeu, atirando para o lado a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe este: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, faze que eu enxergue. E disse-lhe então Jesus: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele enxergou e foi seguindo a Jesus pela estrada. Como nós estávamos dizendo aqui no início, essa passagem, ela tem pequenas diferenças entre Mateus, Marcos e Lucas. E essas pequenas diferenças, os teólogos brigam tanto por causa delas, mas que não tem assim muito significado. Por exemplo, quando você vai para Mateus, está escrito, né? E ele entrando em Jericó. Já quando você vai para Marcos, está assim: e ele entrou em Jericó. Depois que saiu de Jericó, quando você vai para Lucas, aproximando-se de Jericó, aí ele chega. No caso de Mateus, fala, são dois cegos. E aí nos outros só falam que é um cego. Afinal, Jesus curou um ou dois. Era muito comum, todo cego tinha uma companhia, tinha um acompanhante. E o Bartimeu, daí ele tem nome, né? Quando eu digo todos têm nome, mas no sentido de ser conhecido, era conhecido o grupo, ao ponto de citar o nome do pai dele, né? Filho de Timeu, então quer dizer, o pai também era conhecido, era o destaque da dupla. É natural, e os cegos, somente que as pessoas doentes naquela época eram desprezadas, o sujeito era cego, ele não tinha valor nenhum. Há uma passagem da vida do imperador Adriano que ele sem querer, feriu uma pessoa. E na hora que ele feriu essa pessoa perdeu a visão. E ele era o imperador Adriano, né? E ele viu que foi algo que ele não esperava. E ele pergunta para essa pessoa: o que você quer? Você diz o que é que eu posso fazer por você? Que eu faço? Ele disse: o que eu quero mesmo era recuperar a minha visão. Mas isso Adriano não poderia. Não conseguiria, né? Então, para vocês verem como era importante, se hoje já é importante uma pessoa ter a visão, vocês imaginam aquela época em que o cego era desprezado, porque ele não podia produzir nada, não se tinha trabalho com o cego, ele só era prejuízo. Por isso que ele tinha de ficar pedindo esmola, mendigando, não tinha nada socialmente que o protegesse. Então, por isso que eles andavam em lucro. Normalmente um cego andava com o outro cego, né? Para quê? Para ir, para poder bater papo, para poder conversar, porque ele já era desprezado. Assim mesmo. Então, houve uma cura, essa cura foi em Jericó, nos arredores de Jericó, e havia várias Jericó da época, a Jericó antiga, que era da época da queda dos muros, da época de Moisés, essa estava toda destruída. Havia uma outra que teve a sua importância e que depois ficou como sendo a cidade antiga, e havia a moderna, que estava toda reconstruída por Herodes, pelo seu filho Arquelau, e que era frequentada por pessoas importantes. Então é como se hoje você fala de uma cidade em que você tem a parte das ruínas, seria Jericó antigo, tem muito antiga, pré-história, você tem uma cidade antiga, que já nem muitos já frequentam, que fica habitando uma população mais periférica, e tem a moderna, com belas construções, etc. E aí eles chamavam diferente para cada uma delas, cada uma era um tipo de Jericó. Como o texto não especifica qual era a medida pré-histórica, etc., e ficavam todas juntas, uma do lado da outra, por isso que tem essa confusão. Entrou em Jericó, saiu de Jericó, quer dizer, saiu da Jericó antiga e entrou na Jericó nova, depois voltou para a antiga. Assim diz a passagem. E ele cura esse cego. E, como diz aí o texto, era conhecido, até o nome do seu pai era conhecido, o Timeu. Né? E ele se chamava, então, filho de Timeu, Bartimeu, Bartimeu. Ora, ele ficava ali mendigando na cidade, até Zaqueu, que era publicano ali, com certeza o conhecia, e ele pedia dinheiro na coletoria de impostos em outro lugar. Só que agora ele estava na beira da estrada, mendigando, pedindo, porque muita gente estava passando ali, era uma estrada importantíssima, era a estrada principal do país, todo mundo que vinha da Galiléia para Jerusalém tinha de passar por ali, então muitas pessoas estavam passando por ali, é lógico, ele estava à beira da estrada, com facilidade, pedir esmola e conseguir, porque estávamos a 10 dias da Páscoa. Tanto que a nossa próxima lição vai ser Jesus entrando em Jerusalém, o próximo tema que nós vamos estudar. Quer dizer, já estamos quase na fronteira de Jerusalém. Ora, então, ele ficava ali pedindo esmola, ele era cego. E daqui a pouco ele escuta um grande vozerio, muitos passos, né? Um tropel de multidão, da multidão. E aí ele fica querendo saber quem é. Quer ser uma pessoa muito importante, é um rico. Se veio um movimento muito grande, uma pessoa arrastava uma grande quantidade de gente, ele era importante. Porque reza a tradição que você tinha de comemorar a Páscoa e levava a família toda. Lembra daquela passagem que Jesus, com 12 anos, foi para a Páscoa? E aí foi com a mãe, foi com a mulher, com Maria, né? Com Maria, foi com José. E não se preocuparam com Jesus porque achavam que ele estava num grupo grande voltando para a Galiléia. As pessoas andavam em grupo. Quando o sujeito era rico, ele ia com os empregados, com os seus escravos, né, e carregava muita gente. Então, quando tinha esse movimento acentuado na estrada, a pessoa que estava pedindo dinheiro queria saber quem é importante. Ah, vem aí o fulano de tal, o principal da cidade de tal. Aí você começa a tratar ele pelo nome, fulano de tal. Por favor, me ajuda falando o nome dele. Você deve conseguir mais, né? Fazendo elogios à pessoa. Agora ele pergunta então quem é. Se ele era cego, ele também tinha de receber informação das pessoas. E diante daquela multidão ele pergunta, quem é que está se aproximando? Quem é? Aí fala para ele, é Jesus de Nazaré. Como nós estamos a 10 dias da Páscoa, ou melhor, da crucificação de Jesus, a fama do mestre era muito grande. E ele já sabia que existia um Jesus de Nazaré, que fazia coisas maravilhosas e curava muita gente, inclusive curou cegos. Quem cura um cego em Cafarnaum, é lógico que pode curar um cego em Jericó. Ele já logo ficou antenado. E o maior problema dele, mais do que o dinheiro, era a cegueira. Então, quando ele soube então, que era Jesus que estava passando, que informa para ele, ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, cura! Você Senhor, que quis haver? Essa expressão que lhes haveram, primeiro eles já estão sabendo quem é Jesus. A fama de Jesus era grande, e já corria o mundo que Jesus era o Cristo. Cristo é um título, né, nome próprio. Quer dizer, é o Cristo, quer dizer, aquele enviado do Pai. Aquele que Israel esperava para fazer não só a libertação de Israel, mas por isso que ele também fazia aqueles milagres todos. Aquilo que eles chamavam de milagres, porque não conhecia o fenômeno natural. Então, quando ele soube, é Jesus, o Nazareno, que está passando, ele começa a gritar, Senhor, filho de Davi. Quer dizer, essa expressão filho de Davi é uma expressão para o Messias, porque ele dizia, e aí nós vamos ter um tema que nós vamos estudar especificamente isso, Jesus está dizendo, se o Cristo é filho de Davi, por que que Davi o chama de Senhor? É um outro tema que nós vamos estudar, para mostrar que o Cristo é maior que o Davi. Então não é filho nesse sentido. Mas aí vamos ficar isso mais lá para frente. Mas aqui era a expressão que se usava para o Cristo. Era um elogio, estava chamando ele de rei. Alguém que tinha a condição do reinado, mas mais do que um reinado como o de Davi. Era um reinado muito maior, porque ele era o enviado de Deus. E que tinha todas as prerrogativas, todos os direitos de Davi como rei, e muito mais. Era um rei absoluto, um rei enviado por Deus. Então ele começa a gritar, Cristo, Cristo, quer dizer, filho de Davi, me cura, tenha compaixão de mim. É muito bonita essa palavra, tenha compaixão, porque não só ele tinha essa informação de que o Cristo curava, e curou muita gente, podia curar ele também, mas é porque é da função do Cristo ser generoso. E ele usa a expressão, a palavra correta. Já desde o budismo, né, cerca de 500 anos antes do Cristo, né, 400 e poucos anos antes do Cristo, já falava a compaixão como o máximo que um avatar pode trazer para nós. O que é a compaixão? É alguém que não entra no céu, no nirvana, para continuar derramando o seu amor e amparando a todos. Ele sacrifica a sua felicidade para nós. Ora, é o que fez o Cristo. Como Paulo escreve muito bem, ele se esvaziando da prerrogativa divina de viver na beleza do céu, do paraíso, ele se desprende e vem na forma de servo, vem na forma de homem para conviver conosco. Então, já que ele é assim tão generoso, como Paulo fala na carta aos Filipenses, já que ele é assim tão generoso, tão extraordinário, ao ponto de sacrificar a sua felicidade para nos trazer esperança, conhecimento, saúde, etc. Ele então pede a intervenção. E ele então começa a gritar. E os seguidores que estão passando por ali, aqueles que iam na frente, a grande multidão que seguia Jesus, e o texto fala, iam à frente, né, caminhando com Jesus na estrada, começavam a dizer, cala a boca, não atormente, faça silêncio, não fica gritando. E como ele viu que daquela gente ele não ia receber aquilo que ele mais queria, que ele esperava era do Cristo, ele então grita mais alto, mais forte. Senhor, filho de Davi, cura. Então, como a multidão disse, é Jesus Nazareno que está passando, ele então grita. Silêncio, ele grita mais alto. Aí diz a passagem que Jesus, parando, disse, tragam ou conduzam o cego aqui. Aí aquelas mesmas pessoas que disseram, faça silêncio, aí a mesma pessoa disse, bom ânimo, levanta. Jesus está te chamando. Olha que palavras bonitas, né? Bom ânimo, levanta. Jesus está te chamando. E ele, então, arranca a capa. O que é arrancar a capa? Né? Lança fora a capa. Porque já explicávamos aqui. Por cima da veste normal, que é a veste interior, se usava uma capa. O judeu usava aquela capa, porque se ele encostasse alguma coisa impura, na hora era só tirar a capa, ele estava limpo, bastava lavar as mãos. Uma outra coisa, que ele vivia esmolando na beira da estrada, e essa capa também protegia a noite, porque se fazia calor de dia, à noite, em região deserta, faz muito frio. Então a capa também servia para essa proteção. Logo que ele está falando, aí essa isso que é chamada em texto de manto, ou capa, ou manto, nada mais é do que uma veste exterior. E essa, ele lança então essa veste interior, dá um salto. Marcos expressa bem isso, né? Quer dizer, determinado, ele dá um salto, vai e chega se aproxima, chega a Jesus. E Jesus vai, apresenta uma face extraordinária. Está comum em Mateus, Marcos e Lucas. Que queres que eu te faça? O que você quiser. E aí é que a pessoa tem a condição de escolher. Eu podia pedir dinheiro, podia pedir uma casa, podia pedir. Ele está diante do enviado de Deus. Podia pedir qualquer coisa. Senhor, faça com que eu veja. A expressão original é faça com que eu veja de novo, que eu volte a ver. Logo, com essa ideia do de novo, a colocação é que ele não era cego de nascença. Se nós olharmos no sentido histórico, ele vai ver de novo. E aí Jesus diz: a tua fé te salvou. Vê. E Marcos, Lucas fala, vê. E Marcos diz, vai. Quer dizer, ele enxergando, passando a enxergar, seguiu o caminho. E aí nós temos uma diferença entre Mateus, Marcos e Lucas, que diz, imediatamente ele passou a ver. Já em Marcos diz, imediatamente ele passou a ver e recebeu a informação, vai. E em Lucas fica mais completo. Ele passou a ver e continuou seguindo com Jesus de estrada fora, dando glórias a Deus. E o povo, vendo isso, também deu glória a Deus. Então ele também serviu de exemplo para o povo. Não deixa só isso. Eu não vou aqui entrar em detalhes de cura. Né? Jesus usou o poder magnético dele, extraordinário poder magnético. Né? Não podemos nem chamar de mediunidade de cura, porque nós estamos diante de um ser excepcional, e curou o cérebro. Pronto. Esse é o fenômeno físico. Agora, nós temos um outro tipo de cegueira muito mais, muito maior, muito mais significante, que é a cegueira moral, que é a cegueira intelectual, que é a iluminação, é a gnose. Gnose que a gente vem trabalhando nas nossas últimas palestras. Ter a visão, a compreensão espiritual. E a compreensão espiritual é algo que cada vez você vai aprofundando mais. Ou vai mergulhando como se fosse subindo mais. Depende da imagem, né? Você mergulha e cada vez vai mais fundo, para cada vez ter maior convivência com a realidade espiritual, ou no sentido de voar, de mais alto, quanto mais alto você vai, maior é a visão, o domínio. E essa visão, ela é feita em perfeito equilíbrio. Bezerra de Menezes, ele tem uma colocação para ele, que a evolução é como um pássaro. E o pássaro precisa das duas asas. Sem as duas asas, ele não consegue distinguir perfeitamente o seu voo. Ele fala, uma é a asa da inteligência, a outra é a asa do coração, do sentimento, do amor. Ele precisa estar em perfeito equilíbrio. Só que tem hora que você desenvolve mais a inteligência, mais o estudo, né? E tem hora que você desenvolve mais o coração. Isso vai sendo permeado. Mas quanto mais você vai desenvolvendo essas águas, né? Como água, você pode ir mais alto e ter a visão mais profunda, podemos dizer. Ter um maior domínio da verdade. Então, o que vale nesse texto é a gente acabar com a nossa cegueira. E nós temos vários tipos de cegueira. Só em não compreender determinado sentido da vida, e a gente fica assim, poxa, nessa situação, o que eu faria melhor? Qual era a melhor forma de agir? Isso significa que você está cego dentro da situação. E aí, se você sabe qual é a melhor forma, ou começa a pesquisar e estudar, né, você passa a ver, passa a enxergar melhor. Essa é a ideia. Então, o preconceito também nos toca muito, né? A gente tem preconceito que eu sou homem, porque outra é mulher, é o preconceito que o homem sabe mais que a mulher, o preconceito de povo, o preconceito religioso, a minha religião é melhor do que a outra. E assim, nós vamos, principalmente quando a gente está começando a tatear, a aprender as coisas, a gente sempre, aí o perigo, a gente sempre acha que é melhor. Por exemplo, o perigo de frequentar uma religião, de achar que a tua religião é melhor que a outra. que você está salvo, o outro não está, isso tudo é, tudo isso são segredos, e Jesus veio acabar com isso. Ele veio nos trazer a iluminação, a compreensão. A melhor explicação para passar é que Francisco de Assis queria ser uma pessoa importante. Ele queria ser um nobre. Ele queria ser um guerreiro, um cavaleiro. Ele não queria nem ser guerreiro. Ele queria se utilizar da guerra para poder ganhar títulos de nobreza, ser um príncipe, ser alguém importante. Seria um sonho dele. E ele então compra toda uma armadura, toda uma roupa, né, que o pai especial dá para ele, e ele vai para essa, para a batalha, para a guerra, lá na Puglia, lá mais para o sul da Itália. E ele tem uma visão, num sonho, o Cristo, né, uma voz aparece para ele e pergunta: quem você prefere buscar? O Senhor ou o servo? Ele fala: é lógico, ele tinha sonho de grandeza, ele quer buscar o Senhor, amado pelo servo. E o Senhor diz para ele: então por que você vai atrás do servo? Como se estivesse dizendo assim: qualquer soldado, em qualquer exército que você serve estar, qualquer comandante é um servo diante de mim, que sou o Senhor. Eu sou o verdadeiro Senhor. E aí nós temos que ir para a Idade Média, que tinha aquela ideia do Senhor, né? Em que todo mundo era vassalo do Senhor. O Senhor é o mais importante, né? Então você pode ser um vassalo, por exemplo, de um barão. Aí você ser um vassalo de um duque já era muito mais importante do que o barão. Agora você ser um vassalo do rei, ser o homem do rei, daí uma homenagem. O que é uma homenagem? Sou o homem do fulano. A palavra homenagem quer dizer isso. Quer dizer, eu sirvo ao homem tal. Eu sou vassalo do homem tal. Daquele homem, daquela senhora tal. Então, quando a pessoa diz: eu sou servo de Maria, isso é uma expressão da Idade Média. Bem isso, quer dizer, eu sou servo, eu faço uma homenagem a Maria. Quer dizer, eu me curvo, ela que é minha senhora, senhora nesse sentido. E o rei, o senhor, é a senhor nesse sentido. E então ele vai ser, vai fazer essa homenagem a Jesus. Quer dizer, eu vou ser servo de Jesus. Só que ele, a mensagem diz para ele: vai em Assis e lá será dito o que você deve fazer. Aí ele começa a procurar. O que que ele era, então, nesse momento, na visão? Um servo. Então vamos aqui agora no texto tirar essa ideia, esquecer que eu estou querendo falar que o Bartimeu era um cego físico. Existe cegueira muito pior do que a física. Tem um sujeito que ele é cego, enxergando, e o outro é cego e enxerga espiritualmente muito mais do que ele, tem uma melhor compreensão da vida. Quem enxerga melhor? Nós que temos dois olhos que funcionam, né? Ou Ellen Keller, com aquela vida toda maravilhosa de se dedicar à cena de nascença. Olha a vida de Ellen Keller. Mas, então Francisco de Assis estava certo. Vai lá, será dito, o que fazer? Ele começa a procurar. Então ele começa nas igrejas mais afastadas, para quê? Para meditar, para orar. É como se ele tivesse a beira do caminho, ele não estava numa religião, ele não estava numa verdade, ele ainda não tinha entrado. Os textos de São Francisco falam muito bem isso. E aí, quando ele despertou, diz assim, aí que ele entrou para a religião. Aí a religião está no sentido de ligação com Deus, de religar com Deus. Antes ele não era, antes ele estava cego, não estava ligado. A verdadeira palavra religião estava desligado. Ele estava religado. Como é sério? Então ele começa a procurar, pedir. Até que ele chega na igreja de São Damião, muito deserto, ele estava diante do crucifixo. É muito interessante que esse crucifixo é uma cruz, e que todos os personagens que estão nesse crucifixo, que ele é um livro, né? Esse crucifixo é grandão, tem 2 metros, 10 por um trono, livro, em que aparecem os personagens, ali aparece João Evangelista, aparece Maria, todos os personagens que estavam lá na cruz. E o maior de todos é Jesus crucificado. E todos estão vivos, ou melhor, todos estão de olhos abertos. E ele então se dirige para o personagem mais importante que está ali, que era o Cristo, né, que estava de olhos abertos. Se vocês olharem o crucifixo de São Francisco, é o único que está assim de olho aberto. todo mundo em luz. Ele conversa com Jesus. E qual é a conversa que ele tem com Jesus? Senhor, iluminai as trevas do meu coração. Fazer. Eu, no meu coração, na minha inteligência espiritual, está certo? Iluminar ela. Para que eu possa ter a fé de Deus, a esperança certa, a caridade perfeita, o bom senso para fazer o que tu quer, não o que eu quero. Para que oração, para que eu possa ter a fé de Deus, a esperança certa, a caridade perfeita, o bom senso. Mas, Senhor, para isso eu dependo de você, eu preciso da tua luz, de luz, iluminar. Eu estou na treva do coração, acertado. Então, baseado nessa explicação, podemos sair do texto físico, da cura do Bartimeu físico, e fazer um estudo do Bartimeu da cegueira espiritual. E fazer com que a pessoa se ilumine pela verdade, pelo conhecimento espiritual, né? Pela união espiritual e paz. Então, aqui, outra vez a visão. Por que ver de novo? Senhor, faça com que eu veja de novo. Porque todos não fomos criados cegos. Senão seria responsabilidade de Deus. Nós fomos criados luminosos. Olha, Adão e Eva, olha no simbolismo, na historinha da Bíblia, Adão e Eva viviam no paraíso. A palavra lá é Éden. Éden quer dizer delícia. Viviam em harmonia. Quando desobedeceram à vontade divina, é que ganharam uma túnica de pele, quer dizer, um corpo de carne, e foram lançados por terra. Começa a reencarnação, começa a ignorância. Ignorância que fez com que Adão se escondesse atrás de uma árvore. Tanto que na historinha lá do Gênesis, o Senhor pergunta: onde você está, Adão? Eu estou aqui escondido atrás da árvore. Por que você está se escondendo? Está com medo de mim? Aí começa o inconsciente a se esconder de mim. Por isso que a gente não vê Deus. Essa é a grande doença da terra. Está afastado, está cego ao ponto da gente não ver o Pai Criador. O Pai que é amor, a gente não vê. Daí a expressão, iluminar as trevas do coração, faça com que eu veja de novo. Que eu tenha aquela visão paradisíaca, aquela visão celeste, aquela visão divina, a visão sistêmica. Então, fazendo uma releitura do texto, eu trouxe aqui uma sequência, e seguindo essa sequência, fica muito legal, muito bacana. Aonde que aconteceu a passagem? A passagem aconteceu em Jericó. Como era o nome dele? Bartimeu. Vamos começar com a palavra Bartimeu. Timeu quer dizer honorável. Aquele que você presta honra, quase que homenagem. Não? E ele era Bartimeu, quer dizer, filho do Timeu, quer dizer, o filho do honorável. Logo ele já tinha um determinado conhecimento. Ele sabia que ele pertencia a Deus. Ele sabia que ele pertencia ao divino. Que havia um Deus maior. O Deus Pai. O Deus Pai Criador. Esse é o conhecimento básico. É muito difícil você começar qualquer trabalho de meditação. Imagina uma nova pessoa meditar, uma nova pessoa orar, ela não acredita em Deus. Então esse é o conhecimento básico. Uma pessoa que não conhece Deus já tem que passar por um processo muito maior, que quase sempre vai despertar pela dor, ou por muitos outros conhecimentos, por fenômenos psíquicos, às vezes muito fortes, muito materializados, para ela poder ficar diante do inusitado, diante do fenômeno, para poder ir gradativamente despertar. Mas ele já partia de um ponto, no próprio nome, já que a palavra nome quer dizer a manifestação externa, de essência externa, ele já tinha um conhecimento. Sabia que Deus existe. E ele tinha por Deus alguém que é muito honorável. Ou melhor, alguém que merece honra. Merece respeito, merece amor, merece amor. Então ele já honrava. E ele tinha um conhecimento, uma certeza. Estou certo. Preciso ser iluminado, preciso ser esclarecido, preciso ter a verdade, o conhecimento, a ignorância. Esse é o primeiro. Segundo, aonde que se deu o fato? Em Jericó. E a palavra Jericó é tudo fazendo a transliteração, é que nem amor e ódio. Fazendo a palavra Jericó quer dizer lugar com odor agradável, local de agradável odor. Porque como Jericó era cheio de palmeiras, de tama, tinha água, muita tama, muitos sicômoros, aí os figos lá no caso, que nós vimos na lição passada de Zaqueu, né? Aí o perfume de Jericó, pela quantidade das tâmaras dos figos, do seu local aberto, onde que ventava muito, com um clima ameno, um clima maravilhoso, até hoje é um lugar turístico, Jericó, dado o clima ameno, o que passava era perfeito, em torno de 28 graus, podemos ver em detalhes do nosso livro, dessa terceira porta, as encarnações que fizeram aqui dentro. Então, que tinha um clima ameno, logo perfumado pelas árvores, pelas palmeiras, etc. Aí eu ia ter esse nome, de local de odor agradável. Então, a partir desse ponto, três coisas já ficam claras. Eu sou certo, quero ter luz, quero compreender a verdade. Segundo, eu já confio em Deus, sei que Deus merece honra, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Terceiro, quero fazer alguma coisa. Quero começar a tentar perceber essa verdade. Quero começar a meditar. Quando você vai meditar, você vai se preparar para orar, é bom arrumar o seu espaço, arrumar o seu local bom. Quando você começa a arrumar um local bom para orar, né, na beira do mar, num local mais silencioso, mais agradável, você, num local ventilado, em que passa as vibrações da mata, da árvore, né? Então, se você pode orar num local desse, ótimo. Mas você também pode colocar, o que muitas pessoas fazem, bota uma vela perfumada, bota um incenso, que é muito local, muito frequente nesses ambientes, né? Por exemplo, ambiente de meditação, você tem um incenso, você vai transformando o local, aquele espaço, num ambiente agradável, para que quase como se fosse o externo do local pudesse te influenciar também. E você começa como se fosse um diapasão, entrar na mesma vibração de beleza, de harmonia daquele local. Então, um local perfumado, agradável, com uma luz que não seja forte, né? Que tenha a vibração do perfume das tâmaras, dos figos, da natureza, das plantas, né? Das samambaias, das rosas. Então, o ambiente está ficando mais grave. E o que, que ele fazia? Ele sentava e ficava comigo. Essa é uma técnica de meditação extraordinária. Ele sentava para pedir. Ele era um cego que pedia, mendigava ou pedia. Começa a sua oração pedindo. O Senhor não é honorado? O Senhor não merece honra, não é honorado? Então, se dirige a ele. E começa a pedir aquilo que você deseja. E o que mais consegue dizer? Ele enxerga. O que mais que Francisco de Assis podia pedir? Senhor, faça o que eu vejo. São Francisco fez muitas orações. Só para vocês terem uma ideia, ele fazia no mínimo 14 orações por dia. Porque são 7 horas canônicas, né? 7 horas canônicas, e ele então fazia o Pai Nosso no início e no fim delas, então só de Pai Nosso e da vibração que ele fez para Maria de Nazaré, que é a antífona que ele fez da Maria de Nazaré, ele repetia ela duas vezes, no início e no fim, então deu 14 dele. Agora, olha aqui, que coisa interessante. Nas muitas orações que ele fez de São Francisco, só duas orações São Francisco pede alguma coisa. Todas as orações ele só agradece e reverencia o Senhor. Todas. Só duas que ele pede. E nas duas que ele pede, ele não pede coisa material. Ele pede que todos estejam lá. Na primeira, é essa que eu acabei de dizer. Senhor, iluminai as trevas. Está pedindo. Iluminai as trevas do meu coração. Para que eu tenha a fé direito, a esperança certa, a caridade perfeita, o bom senso para fazer a tua vontade. Não tem. Então o que ele pede? Luz. Sossego. E uma outra oração que ele também pede. Senhor, que fui eu que sou tão mísero. Eu que sou tão mísero. Preciso da tua luz para me purificar para fazer o bem. É um pedido. Me dê a tua luz para eu fazer. E todas, então, ele está pedindo essa. Está pedindo uma coisa de mim. Mas outras coisas ele nem pede isso. Ele só agradece a Deus de tudo que ele é. Mas então esse é notório. É igual o Francisco, ele está certo. Então quando ele está diante do crucifixo, o que, é que ele vai pedir? Senhor, faça o que eu vejo. O que, é que o cego pedia? Antes de tudo isso. Ele estava pedindo. Ele era um cego pedinte. E aí quando você começa a meditar, quando você começa a fazer um exercício da sua oração, e diz a passagem que ele ficava à beira da estrada, ou à beira do caminho, ele não pertencia ao grupo religioso. Se nós quisermos levar as coisas assim com bastante atenção, ficar sentado à beira do caminho é não fazer parte de um caminho. É interessante que ele não era de um determinado colorido religioso. Ele estava querendo se iniciar. A única coisa que ele tinha certeza é que ele era cego e que Deus era grande, era favorável. Porque ele queria pedir. E aí, quando você começa a entrar nessas coisas espirituais, começa a ficar disciplinado, começa a fazer as orações, fazer os seus pedidos, fazer a sua meditação, a sua sensibilidade começa a aumentar. Vamos dizer assim, Jorginho, é pagar para ver. Comece lá no ambiente, prepara o seu ambiente, coloca lá uma almofada, no sofá, uma cadeira que você senta. Ou uma esteira, coloque ali um incenso, faça uma leitura antes e comece a orar e pedir, reconhecer que Deus é honorado e comece a pedir. Um dia, dois dias, três dias, umas vezes, no caso do Bartimeu, tão conhecido, conheciam até o pai dele, garotinho dele, ele já há muito tempo vinha pedindo. A gente quer às vezes o resultado imediato. Quanto tempo Francisco ficou procurando? Quantas igrejas São Francisco entrou? Ele já fazendo tanta coisa, até a leprosa ele já estava limpando, ainda não tinha tido a visão, a compreensão. Foi fazendo muitos esforços, que já era comum, ele entrava numa gruta e se escondia dentro da gruta para lá em segredo, ele ficava esperando a resposta do Senhor, a luz do Senhor, a compreensão. Foi de uma hora para outra. O senhor disse, vai assim, e lá será a dica que você deve fazer. Eu estou procurando. Então é pedir sempre, todo dia, arrumava várias técnicas, vários métodos. Até ficar com o plantão mesmo, ficar sem comer, ele arrumou um monte de coisa. Correu, andou, correndo pelo cavalo, deu o dinheiro para o pobre, deu o dinheiro para o leproso. Lavou, levou, beijou o leproso, ele foi fazendo várias coisas para tentar, para terminar. Ele pedia, batia, pedia. Não fazia parte de um grupo religioso fixo. Ele ficava à beira de um caminho, de uma estrada. Né? E ele daqui a pouco escuta um ruído, uma agitação, uma opção de gente passando. A mediunidade aí afora, a sensibilidade começa a aflorar. você começa a ouvir coisas. E essas coisas não são as coisas verdadeiras. Nessa, já não é aquilo que você está querendo. Uma vez, São Francisco estava lá fazendo essas meditações, olha que coisa interessante. E ele ainda não tinha tido a visão. Um espírito apareceu para ele e disse: você fica aí se esforçando, ficando sem comer, meditando, orando, fica aí escondido na caverna, se esforçando para ver, vou te dizer, tu vai acabar ficando que nem aquela velha corcunda feia. E tinha uma velha lá, uma feia corcunda na cidade assim, que tocou o coração mesmo, pegou a velha. Então também você tem contato espiritual que nem sempre seja agradável. Daí dizer Jesus, orar e vigiar para não cair em tentação. Aí você tem, não, peraí, o Senhor é honorável. O Senhor não vai me deixar ficar numa situação como essa. Pode que aí é um preconceito com relação a pessoa. Mas é, cada um tem o seu preconceito, cada um tem os seus medos. Quem não tem medo? Cada um tem o seu medo. Cada um tem os seus traumas. Cada um tem as suas tendências do passado. Um tem medo disso, tem medo aquilo, outro tem medo de moto, outro tem medo de avião, outro tem medo de bar, outro tem medo disso. Cada um tem o seu, cada um porquê. Muitas vezes a tendência do passado. Venceu o medo, Francisco já sentiu o medo. Será que eu vou ficar feio, monstro? Ainda mais ele que era vaidoso, ele era bonitinho, gostava de se arrumar bem, pelo menos gostava de se arrumar bem. Era rico, gostava de ficar com os jovens. De repente o espírito aparece para ele, tu vai ficar velho, feio, corcunda, entrega, velho. E ficou com medo. Ficou apavorado, porque começa a ouvir ruídos. Aí ele escuta aquela multidão. E ele começa então a perceber. O que é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo? Quem é que está aí? O que é que está acontecendo? Olha que legal essa observa. Ele pergunta assim, o que é isso? Olha, quando a gente vai começar a estudar a filosofia indiana, os principais livros da filosofia indiana, em especial os livros da Vedanta, né, que é o que se tem mais nobre na filosofia Vedanta, uma das técnicas mais extraordinárias do que é isso. Deus não é isso. Deus não é aquilo. Deus não é isso. Deus não é aquilo. O que é Deus? Ah, inclusive não é nem quem é Deus. Né? Olha como a lenda do Kardec coloca. Quem é Não é isso, não é aquilo, não é aquilo. E aí você vai tirando as coisas para chegar na essência. Bate meu pai, quem é isso? Aí recebe a seguinte informação. É Jesus que está, Nazareno que está passando. Porque Jesus vem muito com a pai. Tinha lá um sítio, de repente, de Bandeirante, nós tínhamos um sítio na nossa infância, e nós tínhamos lá um cajueiro, e o que acontece é que papai falou para ele que Jesus estava apontando uma vida. Papai, por que está vendo? Ah, com a minha namorada. Ah, oh, que bom. Mas ele você está faltando, mas aí não, mas eu quero ficar com ela. E papai, não tem nenhum caso. Ah, porque eu não tenho condição. Eu vou arrumar tudo. Até sapato, só Jesus me contigo. Eu vou arrumar o sapato, tem que calçar no mundo. Jesus tem um pé enorme, agora eu vou fazer um sapato especial. O dia que eu chego lá no sítio, cadê ela, fulano? Ah, foi passear para visitar os parentes, tá lá, e papai andou por aí, já não era isso não. Ele vai cair na cachaça, deu uma surra na mulher, tinha que ir embora. E então o papai ficou preocupado, na outra vez que a gente chegar na sexta, nós chegamos na quinta. Chegamos antes, o Jesus estava com raiva, foi doido com as coisas contra. O sítio roubando. Jesus matando. Então não interessa a pessoa se chama Jesus. O importante é que Jesus, que é Jesus o Nazareno. Ah, então quem está passando é aquele Jesus do Nazareno. Porque o nome de Jesus também era conhecido na época. O nome de Jesus era conhecido na época. Tinha vários Jesus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem vários outros personagens com o nome de Jesus. Certo? Então, que Jesus é aquele Nazareno, quer dizer, ele foi lá identificar, ouvir essa identificação. Radiografar, não é o Jesus qualquer, é o Nazareno. Aquele, aí havia uma referência, por isso que quando a gente vai fazer meditação, a gente vai fazer o Pascal, tem que ter livro, tem que ter estudo. Tem gente que só quer meditar, a vida ajuda, Nossa Senhora ajuda, o plano espiritual ajuda. Mas, como diz a música mágica, quando você rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Ah, é lógico que Nossa Senhora não para, protege. Mas se ele tiver alguma visão ou algo, ele não consegue discernir, perceber, porque falta referência de Deus. Quantas maçãs já caíram na cabeça das pessoas que dormiram de maçã, dormiram de barra da maçã, e não descobriram a caneta da gravidade. Então foi um estudo. Quando a maçã caiu, ele acha que sou senhor. Se você não tiver referências, por isso que é bom estudar, porque você ouve a vida dos outros mestres. Então como é que Gandhi fez? Como é que Buda fez? Como é que o rei Davi fez? Aí quando acontece com você, você pode fazer a correlação. Pedro Balde tem um livro maravilhoso, e nós não podemos passar nessa encarnação sem ler. Chama as loucas, correntes de pensamento. Olha, ele estava ouvindo correntes, esses ruídos. O Balde ouvia grandes correntes, só que ele pensou com ele mesmo. Eu estou ouvindo correntes cristãs, é isso mesmo. Olha aqui, vou fazer a minha vida como laboratório. Aí tem um capítulo lá no livro dele, que ele faz essa experiência. Ele pega a experiência dele e vai ver em outros personagens. Em Moisés, em João, em Teresa Braga, em Teresa Noy, e curando, em João, no Apocalipse, em Joana d'Arc. Ele vai fazer as correlações. E às vezes cada um mostra um ângulo diferente. Cada um vê para um lado. Nem todo santo é perfeito em tudo, porque como eu falei que a forma que você vai movimentando as asas, você cada vez vai ter uma visão mais completa, às vezes você só consegue voar sendo uma árvore, você só tem uma visão da vida. Se você viaja por uma montanha, você já tem a visão do vale. Mas se você viaja no mais alto lá da cordilheira, aí você já tem uma visão das montanhas, olha. Então, é um processo de aprofundamento. Então, o que ele faz? Ele, ao comparar com o outro, ele também vê, no meu caso é Deus de Joana d'Arc, mas aquele negócio que eu senti é explicado por Teresa de Jesus, que não viu como nós Joana d'Arc, mas que teve determinado sentimento, que a outra não teve, etc. Aí você vai fazer com ela. Então, tem uma leitura. É o que a gente fala, ter um mestre, ter um estudo, por isso que em todas as religiões tem livro. Não é que o livro seja fundamental, ele vai te dar um apoio, é a boleta. O boleto que você precisa, isso é o livro. Ele te dá um apoio. Então o Espiritismo já tem um livro escrito. Você está lá no muçulmano, você tem o Corão, você está no judeu, você tem a Torá, você está no cristianismo, você tem o Evangelho, não é? Você está no budismo, você tem o Dharmapada. Então, são referências. E aí, se você pode até passear por todas as referências, melhor ainda. Vai te ajudar. Então, naquele ruído, que ele ouviu, aquele zum-zum-zum todo, quem é? É Jesus de Nazaré. Opa! Epa! É esse que eu estou querendo. Esse cara é bom. Ele é bom. Pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi, as informações que eu tenho, esse é o mestre. Aí então começa a gritar, Senhor, filho de Davi, cura. E a multidão ia à frente. Quer dizer, as pessoas iam à frente, jamais adiantaram do que ele, e que seguiam Jesus já estavam na estrada. Ele já estava na estrada e seguiu Jesus. O que é estar na estrada e seguir Jesus? O sujeito é aquilo que nós chamamos de, na teologia, por exemplo, de uma seta. É o partidário, é o adepto. Ele já faz parte de um grupo. Ele já tem uma experiência, um conhecimento. Daí o texto já está na frente. Muitas vezes ele se acha que ele está na frente também. Ele está na Bíblia. E só que às vezes ele acha que o único conhecimento é o dele. E como o outro não está no caminho dele, não faz o método dele, não faz a busca dele, quase sempre o outro não está certo. E quase sempre a gente faz a leitura dessa passagem no sentido negativo. Porque na hora que ele começa a gritar, Senhor, Cristo, tenha compaixão de mim, tenha generosidade para comigo, eles falam. Faça silêncio. O cale a boca, a melhor tradução é faça silêncio. Ora, o fazer silêncio é o método mais conhecido do mundo em todos os tempos para meditar. Quando a gente lê os principais livros de meditação do mundo, os principais mestres vão fazer silêncio. Silêncio, olhar para o ponto, fica em silêncio. Certo. Ou então fala um mantra, mas pode ser para você. Silêncio. Tem até uma frase bíblica que diz, ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. Olha, quando você tem a visão, tem ali no dedo em silêncio. Quando a gente entra no centro espírita, pode sempre ter uma frase. O silêncio é uma prece. No fundo, o centro espírita está querendo que haja tranquilidade, todo mundo fica quietinho. Mas a mente pode ser que não está em silêncio, ela está agitada. Mas desse jeito já aprende a calar a boca. E olha aí, muitos acham que esse é o melhor método. Qual é o melhor que você perdoa? Porque você chega para qualquer um assim, que vai te orientar, o mestre que vai ter o mais adiantado. Então eu quero aprender a meditar. Fique em silêncio. Vai lá para o seu quarto, fique em silêncio. O próprio Jesus disse, não precisa falar muito. O Pai já sabe tudo aquilo que nós fizemos. Mas existe método. Existe método. Qual é a melhor forma de encontrar Deus? O Santo Espírito? Ou na Igreja Católica? Dependendo do livro, tem gente que se sente muito melhor com o ambiente da igreja. Então, o outro prefere um ambiente, o tipo de leitura, a forma que é pregado, um ambiente protestante. Qual é melhor yoga? É a hatha yoga? Que é no corpo? Da respiração? Onde você vai fazer o prana, pranayama, a respiração, o prana e as asanas, que são as várias posturas corporais, as várias higienes, limpezas, banhos, você vai ensinar a hatha yoga. Ah, mas existe uma outra chamada raja yoga, que é do controle mental, da disciplina mental, ao ponto de muitos mestres saberem livros e mais livros com a mente, ou então controle mental no sentido de fazer vários fenômenos, incidir os vários fenômenos em si, os mais variados, está no controle mental. Levitar, até uma vez Buda foi chamado para uma pessoa levitar. E ela pulava de um monte para o outro assim, levitando. E aí, Buda virou ali e falou, ótimo, fechou ele. Aí ele falou, você não ficou maravilhoso? Mas é só isso, ficou lá no mundo de cocô. Quero saber o que que aconteceu. Você vai para outro mundo, vai ficar melhor, se transformou. Então, são controles mentais, a rádio ouro, nossa, bem isso. Existe uma outra, que é tão desprezada, quase sempre considerada menor, que é a parte óbvia. E que Krishna colocava ela no na Bhagavad Gita em alta conta, que é a da devoção. O sujeito vive em devoção. Santa Clara era uma espécie de Bhakta Yoga, porque ela fazia os bordados com carinho, aonde que as hostes iam ser consagradas. Eu não sou católico, mas eu tenho que respeitar o carinho de Santa Clara pela presença do que ela sentia no Cristo, a presença do Cristo. E ela ficava fazendo os bordados, com o melhor carinho, com o melhor amor para se entregar a Deus. Tem outros que veem a instituição, a igreja ali, com o fundo, a rua, o local, oram, choram diante do santinho. É toda uma devoção, é todo um afeto. É um caminho. Tem outro, por exemplo, tão bem colocado por Vivekananda, um dos clássicos, da Índia, é a carne e ouro. Então, fazer ação sem se prender. Aí ele conta aquele caso sério do passarinho. O passarinho molhava a asa e vinha lá no incêndio da floresta e sacudia a asa. Até que disseram para ele, você não vai conseguir nunca apagar o incêndio da floresta. Ele disse, mas eu quero fazer a minha parte, ajudar. É não fazer as coisas para o resultado. Se eu viesse com a intenção, então, de que eu tenho que apagar a floresta, é uma outra coisa. Mas eu estou fazendo a minha parte, sem pensar no resultado. Quer dizer, sem me vincular ao resultado, sem criar carga. Agindo pelo não agir. Daí você tem a Laiouca, tem a Criouca, que é todo um desenvolvimento do chakra, tem a Trancouca, que você vai desenvolver vários poderes da magia, e do sexo. Você tem a Ginanouca. Essa é extraordinária, é a cara do professor Pietro Baldi. Também, onde você vai chegar ao máximo da intelectualidade, dando resposta a todos os departamentos da vida, sem perder o calor, o afeto, o amor. Por isso que dirá, ah, mas a obra do professor Pietro Baldi é científica. Ele entra por sociologia, biologia, química, física, mas tudo cheio de amor. Mas não é outra. Existe uma outra, chamado Aspásio Ovo, que ele chega e diz, é um estado que você está tão natural que ninguém percebe que você está em trânsito e você está em perfeito trânsito, convivendo com todos, com a maior naturalidade e tendo uma percepção verdadeira. É de Jesus, ó. Perfeita unidade divina, que você não vê nenhum tremelique, nada de mudança nos olhos, nada na sua, no seu corpo, nem na sua fala, que mostrava que ele estava num estado diferente dos outros. E quem quiser estudar, por exemplo, sobre esse tipo de ouro, eu vi um livro que eu recomendo, um dos melhores sobre essa pessoa, que é O Lado Oculto da Ouro. Quer dizer, o lado oculto, que é o eu superior, de Paul Brand. Quer dizer, vai além de todas as outras características de obra. Olha que coisa tão interessante. Eles passam e ele começa a comentar assim, ô filho de Davi, pô. Então, não é isso que a gente faz. Fica em silêncio. A gente gosta de dizer para a pessoa qual é a melhor forma que ela tem para se unir a Deus. Não existe a melhor forma. Quando a filosofia fala dos sete raios, nada mais é que cada um tem um colorido de vida. Esse sete aí não precisa ser sete, é pecadinho. Cada um tem um colorido de vida. Cada um no mundo próprio, dizia o Milton Boechá, um dos que introduziu no estudo das coisas escritas, do que é o próprio. Cada um no mundo próprio, com este próprio, esse colorido diferente. Ninguém é certo de meio falar o é verdade, então se cada um tem a sua pressão digital, cada um tem a sua marca, a sua característica, cada um tem a sua forma de buscar Deus, de encontrar Deus. E eles começaram a dizer, silêncio. Você quer receber algo? Quer receber luz? Silêncio. Esse é o método da meditação. E ele sabia que Jesus estava passando, ele não podia perder essa oportunidade. Que negócio é esse de Jesus passar? Vamos lá. Isso é muito interessante. Olha o que diz Mateus. E Jesus entrava em Jericó. E Jesus entrou em Jericó e saindo de Jericó já diz Lucas, e Jesus se aproximando de Jericó, ele estava entrando, entrou e saiu, estava se aproximando. Essa é uma onda crística. Tem uma frase que está em João no capítulo 5, versículo 17, que diz assim, eu e o Pai trabalhamos até hoje, o Pai trabalha agora. Existe um movimento crístico, a onda, a onda crística está passando. Não deixa de passar, está sempre trabalhando, está sempre atuando, e estarei convosco sempre. Ela está passando. E a gente como percebe, eu falo, perdeu a oportunidade. Essa onda crística passa e vai dar um momento. Está entrando, está saindo, está voltando, está se aproximando. Assim que podemos dizer, como uma espiral, sempre a presença crística está se aproximando de nós, está querendo nos beneficiar. Diz André Luiz Moni Pobreira da Vida Eterna, que de tanto em tanto período, sendo em tantos ritmos, vale a lei do ritmo, como fala a hermenêutica, o grande sábio do Egito, então, de tanto em tantos ritmos, o Cristo vai ao andar a derramar as suas bênçãos sobre aquelas almas tão fechadas no cimento, nessas trevas, para sacudir, para tocar espiritualmente as pessoas. Então é interessante que ele então grita mais alto: Senhor, cura, cura, tenha compaixão de mim. Eu quero que ele contou. Então, cada um faça o seu. E o Senhor, silêncio, silêncio. E Jesus, diz a passagem, Jesus parou. A força magnética, você atraiu, você quando evoca os amigos espirituais, você pode também evocar Jesus. Isso se chama magnetismo, a força de vontade. É o tal de pedir, bater, procurar. Era o caso dele, ele com mais força. Aí é como se a vibração parou, está de contemplação, você contempla. Numa mesma profundidade, como muita profundidade, eu estou no estágio inicial, no primeiro processo, naquilo que ele podia de alguma forma perceber, sentir, captar, da vibração cristônica, da vibração crítica. Jesus parou, quer dizer, começa a ter um algo pessoal com ele. O parar aí não é que ele deixou de agir. Houve um contato pessoal, íntimo com ele. Um acasalamento, uma sintonia cristã. E Jesus então fala para os que estão em volta dele: conduz o meu servo aqui, conduz o meu aqui, traga-me. Aí aqueles que estão na frente, né, que acham que sabem, que tem a técnica, que faça silêncio, a melhor técnica do silêncio, né, eles já usam uma outra colocação. Agora eles como estão? São seguidores de Jesus, precisam fazer a vontade de Jesus e tem Jesus como mestre deles. Eles precisam obedecer. Então o discípulo tem que fazer a vontade do mestre como diz Jesus. Aí eles se aproximam daquele homem e diz assim: bom ânimo, levanta, Jesus está te chamando. Olha que legal. Agora eles estão fazendo o correto. Nós não temos que ficar dizendo qual o melhor método para a pessoa. A pessoa diz: ah, mas eu me sinto tão bem na missa, para que eu vou querer tirar da igreja católica? Para trazer ela para o Santo Espírito. Descartar. Para quê? O Espiritismo não veio para católico, nem para protestante. O Espiritismo veio para aquele que está buscando, está querendo, está querendo saber. Não é para o materialista. Cada um seja feliz no seu espaço. Agora ele vai fazer bem aqueles que estão à frente. Estão na estrada de Jesus, são seguidores de Jesus, vão fazer a vontade do mestre. Olha para o mestre, traga ele aqui. Essa é a função do discípulo, do seguidor de Jesus. É trazer qualquer um a Jesus. Não importa o método. E eles vão falar agora o correto. Aí sim, esse é o papel, uma atitude do discípulo. Ânimo. Você não enxerga? Tenha ânimo. Levanta. Jesus está te chamando. E como ele tinha a ideia de que o plano espiritual é honorável, e ele tinha confiança que ele poderia receber ajuda, ele não queria que nada o impedisse. E ele queria que esse encontro fosse o mais profundo, o mais verdadeiro. Tanto que a primeira coisa que ele faz foi lançar a capa fora, o manto fora, que é a veste exterior. Não quero me apresentar com a minha personalidade de jovem. Eu quero me apresentar com aquilo que eu sou espiritualmente, nu espiritualmente. Verdadeiramente, de coração para coração. Existe uma atividade na Aliança da Fraternidade, com o Dr. Humberto Leite de Araújo Cruz, chama Coração e Diálogo. Ou o Humberto Rodo tem um livro em que ele fala, né, de alma para alma. É isso. Não é a minha roupagem. Eu não quero me apresentar, Jesus, eu como eu sou cego, eu sou Bartimeu, eu sou filho do Timeu, eu sou daqui de Jericó. O pão é como se fosse o currículo, né? Você chega diante do mestre e mostra o seu currículo. Interessante que o cobrando chegou perto do Ramana Maharishi, e o Ramana Maharishi perguntou: quem é você? Ele mostrou: eu sou jornalista europeu, meu nome é cobrando. Aí quando ele acabou de falar, o Ramana Maharishi perguntou: quem é você? Eu sou jornalista, eu fiz isso, faço, já sou escritor. Quem é você? Eu falei: esse cara é um mal. O chato, para de perguntar isso, pegou o. Ele é aquele identidade, não. Será que o turista tem? Deixa eu ver o passaporte. Passaporte pegou e mostrou aqui meu passaporte. Só isso, tá vendo a foto? Tá vendo a carta? Eu amo, mas quem é você? saindo com aquele, chegar diante de Jesus com esse currículo, que são as nossas marcas, daí a palavra persona, reencarnação. As muitas marcas. Sou filho do seu Oswaldo, da dona Isabel, nasci em um ano e tal, sou do Rio de Janeiro, já escrevi tantos livros. Currículo. É interessante que eu estava escrevendo para uma empresa, eu acho que eu contei isso aqui para vocês. Estava escrevendo para uma empresa espiritualista, eu preciso do seu currículo. Eu pensei, eu faço palestra, sou espírita, assim. Eu não sou currículo. Quer dizer, que empresa que você está falando? O que interessa isso no programa espiritualista? É isso? Você já trabalhou no Bradesco, na Sul-América ou. Então, quando você vai se apresentar para Jesus, é de alma para alma, de coração para coração, diálogo. Então, ele lança tudo que é externalidade fora e dá um salto. É interessante em física quântica, quando nós vemos um elétron girando uma determinada camada, ele, para mudar de camada, e um elétron você pode ter no máximo de 7 camadas, né? Na lei de Newton, conforme que ele pula de uma camada, ele tem que estar energizado. Ele dá um salto quântico, ele desaparece de uma camada, ele some, fica invisível e passa a estar energizado em outra camada. E quando ele volta para a sua camada original, ele volta derramando luz. É o caso daquela tomadinha, aquela colorida, aquela que no escuro brilha. Ela fica pronta, é um salto quântico. Ela de dia fica recebendo sol, luz, aí os elétrons ficam energizados, pulam de camada, vão para mais à frente e depois viveram em forma de luz. Essa que subiu no principal e depois desceu para ajudar para hospedar. Desceu a prisão. Você tem que subir primeiro. Ele fez isso, ele deu um salto. Jesus está me chamando, deu um salto. Deu um salto para onde? E veio para Jesus. Veio, quer dizer que ele chegou. Já chegou na plenitude do encontro com Cristo. Não, começa a se aproximar da aula de Jesus, a beber de Jesus, a comungar com Jesus, a acasalar com Cristo, a se aproximar o máximo possível, a ter contato. E recebe a frase mais extraordinária que um buscador, que um adepto pode buscar, um adepto pode buscar. Que queres que eu te faça? Diga o que você quer. Como ele já tem Deus ao adorar, e o que ele quer mesmo é luz espiritual, Senhor, iluminar as trevas do meu coração. Quero ver, de novo. Olha o conhecimento sistêmico. Já sei que eu estou nessa condição de sofrimento só porque foi quebra. Se tu é honorável, Senhor, tu não poderias me criar nessa condição. Só poderia ter me criado melhor, tendo visão, tendo perfeição, tendo saúde, enxergando com luminosa. E agora perdi tudo, estou nessa doença da inconsciência, a doença da cegueira, do preconceito, do medo, do esquecido. Me ajuda. Faça com que eu de novo possa ter essa visão. Olha então como o estudo da filosofia, o estudo dos livros sagrados, né? O estudo dos mestres ajuda. São caminhos. Não resolvem. Você pode ler a obra do Valdo toda. Se não começar a viver, não resolve nada. Pode ler a Bíblia de baixo para frente. Não resolve nada. Que nem o Pedro resolveu mudar de vida. Ele, agora vou mudar. Vou abrir a Bíblia que a Bíblia mandar eu fazer, vou fazer. Ele abriu a Bíblia, botou o dedo assim. Era uma frase de Samuel. De um grande conselheiro de Davi. Ele foi, arrumou tudo em casa, arrumou a porta e se matou. E ele, quando encontrou isso, vai, se arruma tudo e se mata. Diz, não vou querer fazer outra cabeça. Isso é uma loucura. Vou para o Novo Testamento, é Jesus, e amor. Aí foi para o Novo Testamento e abriu, pai. Aí o texto de Lucas, vai e faça o mesmo. Aí ele largou tudo, largou a vida e falou, foi beber. Por quê? Porque voltava a compreensão. Se ele tivesse entendido que a passagem que ele estava lendo era da parábola dos samaritanos, olha que legal. E que a parábola dos samaritanos haviam caído, miserável, sofrido na estrada, ninguém sabe quem é. Ele apanhou, estava machucado. Um samaritano chegou, pegou dele, pegou da comida, botou ele no animal, levou para a hospedaria e disse na hospedaria: cuida dele, eu fui passar, coloca na minha conta. Ele ia entender que é todo aquele desequilíbrio dele, de suicídio, de dor, de problema que ele estava vivendo, de alcoolismo, de desequilíbrio, de dor. Lá, a resposta é: faça o mesmo que Jesus fez. Ampare o outro, se cuide, cuide do outro, comece a fazer a caridade. Conforme você está ajudando o outro, você está ajudando você mesmo. A melhor forma de você se salvar, se reequilibrar, num serviço da caridade. Vida a dor do outro, vendo que tem gente que sofre muito mais do que você. O seu problema é existencial. O outro passa com muito mais dor do que está vencendo. Você poderá vencer o seu também, pela dor do outro, pelo sofrimento. Pela empatia de se colocar no lugar do outro. Mas como ele não tem essa visão, então a leitura que ele fazia, mística, de abrir fenomenologicamente o livro do escriturista, não dava para ele a devida explicação. Tanto que muita gente diz, eu leio isso, é muito difícil, é difícil, ele se debruça, se esforça, se dedica. Um aluno que não se dedica, é difícil, aí ele vai passar de ano. Ele passando em segundo grau, é muito complicado. Então ele vai ficar onde? No primeiro ano de científico? Nem tem mais científico. É porque o IBGE falou hoje, eu estou com a cabeça, sabe? Toda a fase é do pé, ensino médio. Fechou, né? Ensino médio. Mas o sujeito não vai para frente. Ele fica aqui de olho de porra, fechadinho. Então, ele fala, Jesus fala, o que queres que eu te faça? Ele pede por isso próprio. Senhor, faça com que eu veja de novo, que eu compreenda as coisas de Deus. E o Senhor então diz para ele. E Marcos, vai. Quando ele, imediatamente o Senhor voltou a enxergar. Mas Jesus disse, vai, esse vai aí é continuar crescendo. E agora você já está vendo. Imediatamente ele passou a ver. Mas não é um ver em que está tudo acabado. Vai, continua o seu processo de aprofundamento. Segundo, ele vê. E ele passou a ver, diz a passagem. E seguindo com Jesus na estrada, agora sim, agora ele não é mais alguém que medita na beira do caminho. Ele vai continuar no impedimento, no processo de aprofundamento, mas com Jesus. E é muito interessante que quando o Senhor diz, que queres que eu faça ele de você? Senhor, faça com o Senhor. Marcos, e Marcos não faz a tradução, ele bota a palavra hebraica no grego. O texto do Evangelho é escrito no grego, ele fala Rabone. Rabone quer dizer mais que Rabone, Rabonite. Rabi quer dizer mestre. Rabone quer dizer meu mestre. É um interessante quando a gente estuda os livros da filosofia indiana, principalmente, né? Cada um tem o seu guru. Você tem que encontrar o seu guru, o seu mestre. Ele encontrou o dele, meu mestre. Meu. Mas ele também percebeu algo muito maior. Senhor, então, Mateus e Lucas falam Senhor. Marcos é que fala meu mestre, amor. Qual é a diferença? O que é Senhor? É que a palavra Senhor, ela foi colocada na Bíblia para substituir Deus. Para substituir o nome de Deus. No hebraico, no mandamento, diz, não pronunciar o nome de Deus em vão. É isso? Então, como eles não podiam não pronunciar o meu nome em vão, como eles não podiam pronunciar o nome de Deus, só tinha uma pessoa que pronunciava uma vez por ano o nome de Deus, que era o sumo sacerdote, e ele no templo, no santo dos santos, no mais sagrado, quer dizer, o povo não via, ele pronunciava o nome de Deus. Não falar em vão. Porque o nome é, primeiro, que tem poder, extremamente poderoso. E, como ele não tinha e não tem vogal, então é um nome impronunciável. É Iod, Ré, Val, Ré. Não tem vogal. Se não tem vogal, eu não posso pronunciar. Vai ficar difícil pronunciar, a pronúncia não sai correta. E como é um nome de poder, o nome de Jesus tem poder, por isso que na Igreja Universal está Jesus é o Senhor, eles então então como não podiam pronunciar o nome de Deus? Primeiro que não sabiam e tinham medo de pronunciar o nome cuja vibração é poderosa e a pessoa não tem domínio sobre ela. E então eles transformavam o nome do Senhor e na Bíblia colocavam Adonai. Adonai, que quer dizer Senhor. Senhor, não é esse Senhor, ao Senhor Edigeiro. O Senhor Rogério, não é esse Senhor? A Bíblia, quando fala do Senhor e de Jesus, é o Senhor, está dizendo que ele é aquele Senhor do Antigo Testamento. Ele está dizendo, é o Yahvé. Ele é o Yahvé. E é muito interessante. É alguém que tem o Yod, que é a força masculina, o Ré, que é a força feminina, o Shin, que é o equilíbrio, e o Ré está em constante movimento outra vez, a força feminina em perfeito movimento. Ou melhor, é um ser em perfeito equilíbrio, masculino e feminino, daí em equilíbrio, forças acasaladas em perfeito equilíbrio, que está sempre crescendo. Daí tem o feminino, o Ré, vai dizer que está sempre se desenvolvendo. Por isso que está na carta de Paulo aos Efésios, que o Cristo passou a ser sumo sacerdote da ordem de Deus, que ele passa a ser que não é. Continua sempre crescendo, sempre crescendo. Daí do Zerubalde. Já no sistema não se evolui mais, mas se cresce organicamente. Por isso que ele nos espera para crescermos juntos. Ele está sempre conosco para crescermos juntos. Porque você não para de crescer. Ele traz uma força poderosa, esse nome, a vibração desse nome, que é o nome Jesus. O que é o nome Jesus? É o nome Jesus com um Shin no meio. E Shin quer dizer fogo. É o mesmo nome com uma letra a mais. É um pentagrama, não um tetagrama sagrado. Um pentagrama, o nome de Jesus. Um Shin no meio. No meio de Jesus está em fogo, é o amor. O amor que desperta, o amor que ilumina, o amor que nos arrasta, o amor que nos abraça, tanto que João, ele vai batizar no fogo do Espírito. Eu batizo na água, eu batizo no fogo, nesse amor. E diz o padre de Alexandre, o maior descobrimento da humanidade que gerou progresso foi quando ela descobriu o fogo. Quando ela descobrir a segunda grande descoberta, que é o fogo do amor, ela vai ter o maior salto na história da humanidade, todos os tempos. Todos nós vivemos a plenitude do amor. O que faremos com essa terra? Quando os mansos herdarem a terra, como nos fala as bem-aventuranças de Jesus, então, os mansos aqueles que amam, que são pacíficos. Então ele vê, então Jesus manda, vai, ao mesmo tempo vê, e ele sai fazendo o quê? Glorificando a Deus. Ora, agora voltemos para Francisco de Assis, quando eu dizia, São Francisco de Assis, vou fazer a oração pedindo. Só temos dois casos, as muitas orações. Agora ele não está enxergando. Se ele está enxergando, ele vai ficar pedindo o quê? Agora ele só sai glorificando. Por isso que as orações de São Francisco são orações de glorificação. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra. Louvado sejas, pelo irmão fogo. Louvado sejas pela reparada, eu sou louco. Ou naquela outra, louvado Altíssimo Senhor, só tu é bom, só tu é verdadeiro. Só agradecimento. E aí diz o texto, no exato momento que ele passou a ver e seguiu, foi indo, vai, foi pelo caminho com Jesus, ele só foi glorificando a Deus, só dando glória, alegria, sem parar. Ele já conquistou o que ele mais queria, que era enxergar. Agora tinha estrada pela frente para cada vez aproximar mais. Mas o que serviu é que diz Lucas. E o povo, vendo o que aconteceu com ele, o povo começou a louvar a Deus. Ora, como ele fez aprendizado. Quantos que estão à beira do caminho? Quantos de repente se transformam? Um exemplo, estava à beira do caminho, era maniqueísta. E daqui a pouco entra para o cristianismo. Quem? Quem? Santo Agostinho. E não é um grande exemplo para o povo? E o povo não louva a Deus por causa de Santo Agostinho? Quem é que estava na beira do caminho e que passou o povo a louvar a Deus por causa dele? O povo de Tarso. Não matava os outros, não apedrejava, não era contra Jesus? E quantos louvam Deus agora por causa de Paulo? E um exemplo que nós estamos dando aqui, França de Assis, era cega, era jovem, só queria viver na paz, era chamado o príncipe da juventude, e comia, gastava, bebia e se vestia como Maurício. E quantos já se transformaram para o sacrifício? Até o nosso Brasil começa com as bênçãos de São Francisco. Porque foi um franciscano que pela primeira vez falou de Jesus no Brasil na primeira vez. O frade Henrique de Goiânia, primeira missa lá no Brasil, primeira vez que fala de Jesus e que entrega a nossa pátria a Jesus, como servidor de Francisco. Então, quantos dão louvor por causa do exemplo de Francisco de Santo Agostinho de Brasil? Muita paz.